Sejam muito bem-vindos ao Strabcast, o podcast do Centro Brasileiro de Estrabismo, que traz especialistas e histórias inspiradoras para explorarmos os principais temas e artigos científicos da área. Preparem-se para uma jornada esclarecedora em um clima muito descontraído e informativo. Vamos juntos? Eu sou a Daiane Saó, atual presidente do CBE.
E eu sou o Ian Cury, atual vice-presidente do CBE. E hoje, com muito prazer, nós vamos receber a doutora Annelise Maneguesso. Ela é conselheira federal pelo Estado da Paraíba e coordenadora da Câmara Técnica de Endocrinologia do CFM. Além disso, é membro da CODAMI, além de uma das autoras da nova resolução da publicidade médica. Seja muito bem-vinda, Annelise.
Muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje falando sobre um tema super pungente, né? Que é a publicidade, a propaganda médica.
Annelise, bem-vinda. Muito obrigada por ceder seu tempo para vir conversar com a gente. E o nosso tema hoje são as novas regras da publicidade médica, o que todo médico precisa saber. E vai ser um bate-papo muito especial, não vai não, Ian?
Não tenho dúvidas, Dai, não tenho dúvidas. A Annelise é a pessoa certa para abordar esse tema com a gente, porque durante muito tempo ela foi uma das pessoas que trabalhou duro na construção e na modernização dessa resolução. E Annelise, a gente observou nos últimos meses um certo frisson diante da publicação da Resolução 2336 de 2023 do CFM, que é a nova resolução da publicidade médica. Conta um pouquinho pra gente o que motivou a construção dessa nova resolução e como que foi esse processo até chegar ao texto final. Imagino que não deve ter sido nada fácil.
É, exatamente. A última resolução sobre o tema, ela data de 2011, né? A resolução 1974 do CFM, e a gente vê que de 2011 para 2024, as nossas relações interpessoais e principalmente as nossas relações de consumo mudaram muito, né? Então, a gente viu as outras profissões evoluindo na maneira de se comunicar com o seu público, com o seu cliente, inclusive profissionais da área de saúde, né? De outras áreas que não a medicina, abordando os seus pacientes, acompanhando essa evolução da comunicação, e nós médicos estávamos, vamos usar um termo mais popular, mas ficando para trás. Então isso fez com que nós refletíssemos muito sobre os rumos da publicidade, da propaganda médica. Associado a isso, nós temos que a abertura indiscriminada de escolas fez com que vários colegas procurassem meios de comunicação em massa e aí fizesse muito uso de autopromoção, infringindo a resolução, que nós temos que ter sim consciência, era uma resolução muito proibitiva, né? Então, refletimos sobre o momento que nós estávamos vivendo, e se a gente falar em momento em que estamos vivendo, vamos ver assim, o Brasil é o quinto país do mundo que passa mais tempo usando o celular. Na média, os brasileiros passam mais de 5 horas por dia na frente das telas. Então, a gente precisava realmente aprender a nos comunicarmos, a evoluir junto, né, com o avanço das redes sociais, né, de todos os meios de comunicação que vieram com cada vez mais a popularização da internet, né? Foram 3 anos de discussão, 3 anos de estudos, de revisão sobre toda a temática relacionada à publicidade médica. Além disso, vocês devem lembrar bem que tinha lá no site do CFM uma consulta pública, e essa consulta pública fez com que nós recebêssemos 2.656 sugestões, né? Nós compilamos todas essas sugestões, ouvimos todos os colegas, ouvimos os CRMs, né? Os conselhos regionais, assim como as sociedades de especialidade, e fizemos alguns webinários em que convidamos profissionais da publicidade, do marketing, jornalistas, profissionais do direito, da contabilidade, da economia. Então, realmente foi um processo longo, mas que no final o resultado, eu sou suspeita para falar, né? Mas o resultado ficou muito bom, acho que atendeu muito a demanda dos nossos colegas aí ao redor do país.
E você consegue dar para a gente um panorama geral, assim, de quais que foram as mudanças mais relevantes em relação à resolução anterior, que era de 2011?
Isso, o principal, a gente precisa entender o que consiste a propaganda médica, né? Então, a propaganda médica seria o ato de divulgar assuntos e ações com interesse da medicina, relacionados ao interesse da medicina, e a publicidade médica é um ato de promover, né? De promoção de estruturas físicas, dos seus serviços, né? Das suas qualificações, dos estabelecimentos, tanto físicos quanto virtuais, né? Então, clínicas, hospitais, todo mundo tem que estar obedecendo aos ditames dessa nova resolução. O papel principal do médico, e aí vamos falar o principal, né? Que é realmente a rede social, é demonstrar conhecimento, e esse conhecimento ele tem que ser ancorado na literatura científica vigente. Também vale a pena a gente esclarecer a população sobre os temas relacionados à medicina, mas sempre atento para não gerar pânico e também não atuar de forma sensacionalista, né? Então, o conteúdo das redes sociais, dos médicos em geral, precisa ser um conteúdo que tenha um valor educativo, um conteúdo que seja confiável, né? Baseado na literatura científica vigente, mas também um conteúdo humanizado, aproximando, né, o médico do seu público. E a gente pode, você perguntou das principais mudanças, foram muitas mudanças, mas eu vou citar algumas. Por exemplo, o médico hoje em dia ele pode mostrar o seu ambiente de trabalho, mostra na sua clínica, a recepção, como é o seu consultório, pode promover equipamentos da sua clínica. Isso foi um grande ganho, né, para vocês oftalmologistas, para os dermatologistas que têm muitos equipamentos e antes realmente ficava proibido, né, de demonstrar esses medicamentos. Você faz o investimento no equipamento, você não podia demonstrar, vender, né, entre aspas, o que você adquiriu. Pode utilizar das imagens, eu não gosto muito desse termo, mas é como ficou popularizado, as imagens do tipo antes e depois, mas sempre lembrando que são imagens para fins educativos, né, então tem que obedecer algumas regrinhas para poder publicar esse tipo de imagem. Pode sim repostar elogios. Então, é muito comum, o paciente foi no seu consultório e aí faz um elogio a você na rede social dele, te marca, você pode repostar esse elogio, desde que não seja de forma reiterada, ou seja, não ultrapasse duas postagens por mês, ou desculpe, por semestre, né? A gente sabe que dificilmente a gente vai ver o mesmo paciente, ele vai fazer um elogio, né, em sua rede social, mais do que duas vezes no semestre, né? Então, a gente entendeu como de forma reiterada esse período de tempo. Outra grande mudança foi a possibilidade de se anunciar preços de consultas e de anunciar pós-graduações concluídas, né? Mas desde que, vamos lembrar bem, tanto as pós-graduações stricto sensu quanto lato sensu, ao lado tem que estar acompanhado da expressão não especialista. Então, você fez uma pós-graduação em endocrinologia, por exemplo, mas você não tem o seu registro de qualificação de especialista, ou seja, você não possui o seu RQE, você hoje em dia pode divulgar que você fez a pós-graduação na área que você tiver feito, desde que em caixa alta esteja acompanhado do termo não especialista.
Muito bom, Annelise, muito bom. Esse novo regramento, essa nova resolução, ela foi publicada em setembro de 2023, e depois de um período de 180 dias, ela está entrando em vigor agora no início de março. Existe uma sensação antiga de que a resolução anterior de 2011 já não contemplava as necessidades atuais da propaganda médica, e isso foi modernizado na nova resolução. Mas também existe um sentimento, quando a gente conversa com alguns colegas, de um liberô geral. Mas eu acho que isso parece ser uma má interpretação da resolução e parece não levar em conta que existe todo um arcabouço legal por trás dessa resolução. Quer dizer, a resolução ela tem que ser analisada à luz de outros regramentos que já existem. Eu estou falando corretamente? Analisa esse ponto para a gente, por favor. Não é um liberô geral, tô certo?
Perfeito, perfeito. Principalmente no que consiste, né, o grande exemplo, né, desse liberô geral são as imagens, né, de antes e depois. Então, quando foi publicada, ela entrou em vigor 180 dias depois da sua publicação, mas quando foi publicada, nós vimos muito isso nas redes sociais, né, nas rodas entre colegas, as pessoas falando exatamente o que você falou, liberou geral, pode publicar antes e depois, e na verdade é aquilo que eu lhe falei, a gente tem que sempre se pautar, né, no que é científico, na humanização e no que é, acima de tudo, ético, né? Então, por exemplo, as imagens de antes e depois, elas devem obedecer obrigatoriamente 4 etapas, né? Elas têm que seguir essas 4 etapas. Primeiro, você vai apresentar a doença, a patologia, ou então, no caso de cirurgiões plásticos, dermatologistas, né? Que aí vão apresentar uma aparência estética anterior que incomodava o paciente. E aí, o médico, ele é capaz de diagnosticar esse problema, identificar as sequelas e apontar, então, as condutas adequadas. E aí, essa apresentaçãozinha pode vir acompanhada de um texto, mais uma vez, que tenha cunho científico, sem autopromoção, nem sensacionalismo. Você pode divulgar foto ou vídeo do paciente antes do seu tratamento e depois foto ou vídeo após a intervenção médica, mostrando, assim, os resultados alcançados. Além disso, você tem que descrever no texto, em forma de texto, ou então através de uma apresentação de imagens, né, de pacientes, ou então de um banco de imagens. Algumas sociedades, elas possuem esses bancos de imagens de possíveis resultados insatisfatórios. Né? Então, isso é muito importante. A gente não pode mostrar, exibir apenas aqueles resultados que deram certo. Para a gente poder divulgar o antes e depois, a gente tem que ter acompanhado as imagens de resultados insatisfatórios, de preferência ainda respeitando biotipos e faixas etárias, mas os biotipos e as faixas etárias não são obrigatórios. Os resultados insatisfatórios, ou seja, quando não deu certo, também devem vir acompanhando a imagem de quando deu certo, né? Lembrando que tanto a foto ou os vídeos podem ser fotos reais, tem que ser fotos reais, mas já aquela apresentação prévia, né, de uma patologia inicial antes da intervenção médica, ou então os resultados insatisfatórios podem sim ser imagens de terceiro, ou então imagens obtidas através de uma referência bibliográfica que contenha, né, nos textos. Então, tá muito diferente de liberou geral, né? A gente precisa realmente deixar claro que obrigatoriamente tem que ser seguidos alguns passos para a publicação desse tipo de imagem, assim como eu já descrevi bem como é que a gente vai poder divulgar a realização de pós-graduação. Era uma demanda muito antiga das pessoas que realizaram pós-graduação, mas que não possuíam registro de qualificação de especialista. É importante aqui a gente frisar como é que a gente obtém o registro de qualificação de especialista através, né, da realização de uma residência médica reconhecida pelo MEC. Você termina a residência reconhecida pelo MEC, você já sai com direito ao seu registro, né, o seu RQE, ou então você fez uma pós-graduação e depois da pós-graduação você se submeteu à prova de título, né, da Associação Médica Brasileira. E aí você também vai poder obter o seu registro de qualificação de especialista. Lembrando que essas pós-graduações, elas têm que ser registradas no CRM, tá? Nem que você não divulgue nas suas redes sociais, nas suas mídias, se você realizou uma pós-graduação, você tem que fazer o registro dessas pós-graduações no seu CRM de origem.
Annelise, e especificamente, assim, em relação as imagens de antes e depois. Vamos puxar um pouco aqui para o tema do público desse podcast, que é de especialistas em estrabismo, de uma maneira geral.
Uhum,
então,
perfeito.
Se um médico resolve fazer uma publicação de um determinado tipo de estrabismo que ele operou e deseja também publicar o resultado do depois, ele precisa deixar expresso no texto da publicação que existem possíveis efeitos colaterais do tratamento ou resultados indesejáveis, é isso? Ou ele precisa também publicar uma foto de um caso análogo que teve um resultado indesejado? Explica um pouquinho melhor pra gente.
As imagens, elas também, dos resultados insatisfatórios, elas também devem ser publicadas, né? E aí pode até ser um vídeo em formato de vídeo, né? Mas realmente tem que ter as imagens insatisfatórias de preferência. Se você quiser descrever apenas em texto, né? Existem situações que realmente os resultados não ficam tão bons assim, porque temos que considerar, e aí você vai para as particularidades, porque podem acontecer, danos podem acontecer, resultados insatisfatórios, e os pacientes, eles têm que ter o conhecimento quando ele vai abordar a sua rede social, o seu site, né, o seu meio de comunicação. Então, é desejável que tenha a imagem, mas não é obrigatório. Não sei se eu me deixei, se eu me fiz entender bem.
Sim.
Não, perfeito, deu para entender muito bem. E especificamente em relação às imagens, quer dizer, existe uma necessidade de ocultar a identidade do paciente, ou isso não está expresso na resolução, ou na verdade quem trata disso é a Lei Geral de Proteção de Dados? Como é que a gente lida com a imagem? Especificamente nós, oftalmologistas, os olhos, eles revelam muito a identidade, né? É muito fácil reconhecer uma pessoa por meio de uma fotografia dos olhos. Então, a identidade precisa ser preservada, ou se o paciente der uma autorização, a identidade pode ser explicitada.
É muito interessante, porque assim, a gente precisa garantir o anonimato do paciente, então a gente não pode colocar nome do paciente, telefone, endereço, marcação dele, né? A gente tem que respeitar o que está previsto na Lei Geral de Proteção de Dados, né, LGPD. E quando, no caso, não tem como você colocar uma tarja se você vai, né, mostrar os olhos do seu paciente, então é preciso uma autorização para o uso da imagem. Essa autorização, ela pode ser retirada a qualquer tempo, ou seja, o paciente, ele pode voltar atrás, aí eu me arrependi de ter permitido, ele pode voltar atrás e você ser obrigado a retirar essa imagem das suas mídias. É, lembrando também, isso é muito importante, o médico, ele não pode oferecer nenhuma vantagem, seja pecuniária ou então por meio de descontos, né, para poder usar a imagem daquele paciente. Isso é muito importante para cirurgiões plásticos que pegam uma pessoa famosa e acaba oferece o procedimento gratuito e acaba que em troca a pessoa vai ficar divulgando antes e depois, isso não é permitido. Em relação a bancos de imagens, que aí vocês podem fazer uso dos bancos de imagens, né, que vale a pena a gente utilizar na sociedade, também você tem que pedir autorização, porque esses bancos de imagens, geralmente, eles têm direitos autorais, né, então você tem que ter essa autorização. E se a gente prezar pelo bom senso, a gente consegue fazer uma publicidade virtuosa, a gente consegue mostrar o nosso trabalho, a gente consegue passar para o paciente os resultados satisfatórios, alertando também que não temos como dar uma garantia de certeza de sucesso. Daí a importância da gente ter colocado essa necessidade de se descrever, de se demonstrar os resultados que não são satisfatórios também.
Perfeito, Annelise. E a gente sabe que a internet é uma super ferramenta para que a gente possa mostrar para as pessoas o nosso trabalho como médicos. Mas muito além disso também, né? Os nossos valores e a gente poder atrair também o tipo de cliente, a persona que a gente deseja dentro do nosso consultório. E pensando nesse ponto, eu queria que você falasse sobre como que as mídias sociais, elas têm influenciado a forma como os pacientes buscam informações sobre saúde nos últimos anos.
Eu vou te dar um exemplo utilizando uma rede social que é muito utilizada pelos brasileiros, principalmente adultos jovens, né, de meia idade até de 25 a 44 anos, que é o Instagram. Hoje em dia você vai indicar um colega, né? Vai, alguém fala para você sobre determinado profissional, é muito comum o paciente já abrir o Instagram, não, mas qual é o Instagram dessa pessoa, né? Então acabou que a resolução antiga ela cerceava um pouco o relacionamento do médico com o seu público, e você ficava um pouco de mãos atadas em relação à divulgação do seu próprio trabalho, né? Então isso mudou muito e é muito importante a gente entender as regras de publicidade médica, porque, como você falou, as redes sociais são uma ferramenta incrível para divulgação do nosso trabalho, e aí é muito importante, como eu vou falar agora, mais exposição das suas ideias, dos seus sentimentos. Eu vou dar o meu exemplo, eu sou católica, então nas minhas redes sociais vocês podem acompanhar agora, né, passamos pelo tempo da quaresma, então podem acompanhar, né, eu também nas minhas atividades religiosas, no meu hobby, e isso é particularmente importante. Eu acredito nisso como usuária de rede social, na questão questão da humanização, né, da relação médico-paciente. Eu acho que o paciente, ele hoje em dia tem essa curiosidade, não adianta a gente fingir que as relações continuam as mesmas, relações de 2, 3 décadas atrás, as relações mudaram e há essa necessidade de aproximação, né, do profissional, mas também da pessoa, do ser humano ali por trás daquela rede social. E o que eu citei que era muito importante falar é em termos de rede pessoal, que a gente vê muitos colegas falando, ah, mas é porque essa minha rede social, esse meu Instagram, esse meu perfil, é um perfil pessoal, mas é indissociável. Se naquele seu perfil pessoal você colocar você atuando como médico, você de jaleco, ah, estou no plantão, ah, estou indo para o plantão, né? Aí sim tem que obedecer às regras de publicidade médica, né? Então todo mundo tem que ter essa ciência. O fato de você ter desconhecimento sobre as regras de publicidade médica não te exime de responder por eventuais infrações no seu conselho regional. Então é obrigação de todos os médicos do território nacional conhecer, né, as resoluções, né, as leis que regem o exercício da medicina do nosso país, e isso é particularmente importante quando você faz uso de uma agência de publicidade, né, de um profissional de marketing para gerir ali as suas contas. Nós somos muito ocupados, né? Os médicos são uns dos profissionais que mais trabalham, né, que tem uma carga horária assim, realmente elevadíssima, e acaba muitas vezes delegando as redes sociais para um profissional de publicidade, um profissional de marketing, e é obrigação sua de, né, entregar as resoluções para esse profissional de modo que ele tenha um conhecimento e assim façam publicidade ética, porque senão depois quem vai ser responsabilizado realmente será o colega. Não adianta jogar a culpa em terceiro. Se a rede social é sua, a responsabilidade sobre ela também é sua.
Annelise, e esse regramento é muito novo, como a gente já disse, acabou de entrar em vigor em 11 de março de 2024, e eu imagino que a interpretação desse regramento ela vai amadurecer à medida em que surjam as demandas. Então, cada conselho regional vai fazer a interpretação desse regramento, e é normal que nessa fase inicial os médicos tenham muitas dúvidas em relação a como eles podem atuar dentro dessas novas regras. E eu queria que você falasse um pouquinho, que eu sei que você é um dos membros da CODAMI, dentre as múltiplas funções que você exerce, não sei como consegue tantas, como que o médico pode usar a CODAMI a seu favor quando ele tiver uma dúvida em relação ao tipo de atuação que ele pode fazer dentro da propaganda e publicidade médico?
Perfeito. Pergunta perfeita, sim. Geralmente, uma resolução do Conselho Federal de Medicina, quando ela é publicada, ela já entra em vigor. Mas quando a publicidade foi diferente, ela foi publicada e ela levou 180 dias para entrar em vigor, justamente para os colegas irem se adaptando a essas novas mudanças, e que foram muitas mudanças, né? E aí entra também o papel da CODAMI, que a gente está falando que CODAMI, que é a sigla de Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos. A CODAMI, ela faz parte do setor administrativo, tanto do Conselho Federal de Medicina como dos conselhos regionais, ou seja, ela faz parte, ela compõe cada regional, assim como aqui o CFM, só que é setor administrativo, não é a parte judicante. E quais são as principais funções da CODAMI, né? Então, responder a consultas a respeito de publicidade, foi exatamente o que você falou. Então, eu vou publicar alguma coisa, poxa, eu tô com dúvida, será que isso pode? Será que isso não pode? Manda um e-mail para a CODAMI, liga, vai no conselho regional, né, numa delegacia próximo aonde você mora, aonde você atua, para poder tirar essa dúvida e assim fazer uma publicidade ética, né? Não ter nenhum aborrecimento, não ter nenhum constrangimento no futuro. A CODAMI também, ela por si só, ela pode convocar os médicos para esclarecimentos acerca de propaganda irregular, pode propor instauração de sindicância, né, naqueles casos em que realmente não haja um equívoco em relação à infração do Código de Ética Médica. A gente tem que lembrar que o que há de propaganda, o que há de publicidade dos médicos em todo o território nacional é público, né? O próprio nome diz, é propaganda, é publicidade. Então, não existe a necessidade de uma denúncia de um paciente ou de um colega ou de quem quer que seja. Se estar público, a Codama, ela pode rastrear esses anúncios e esses anúncios presentes em qualquer mídia, inclusive na internet, mas a gente fala muito de internet, mas vamos lá. Tem outdoor, tem propaganda na televisão, propaganda na rádio, né? Eu moro no interior, então a rádio ainda é muito. A população tem o hábito ainda muito de ouvir alguns programas de rádio. Então, a Codama, ela pode rastrear esses anúncios irregulares e adotar as medidas cabíveis todas as vezes em que houver algum tipo de desobediência em relação à resolução de publicidade médica.
E para encerrar, Annelise, eu vou te pedir um conselho para os médicos que desejam começar ou às vezes até aprimorar a sua presença nas mídias sociais. Como é que a gente pode encontrar esse equilíbrio entre o profissionalismo e a autenticidade nas nossas postagens?
Se eu puder dar um conselho, o meu principal conselho seria o conhecimento da resolução. Junto dela, agora no final do mês de fevereiro, início de março, nós lançamos o Manual de Publicidade Médica, que é a resolução abordada de uma forma mais palatável, digamos assim, sanando dúvidas, colocando exemplos. Então, se você, colega, ainda não teve acesso ao Manual de Publicidade Médica, tenha e destine um tempo para poder ler esse manual. Se sobrar alguma dúvida, entre em contato com a Codame do seu regional, porque é possível sim você fazer uma publicidade de forma ética, de você obter resultados satisfatórios. Muitos analisam a infração à publicidade médica como uma conduta de pequeno dolo. Nós ouvimos muito sobre isso. Ah, mas é só publicidade, né? É só uma infração na minha propaganda, na minha rede social, uma infração numa propaganda num outro veículo de comunicação, mas a gente tem que observar que quando nós utilizamos da nossa profissão, da medicina, como um mero objeto de mercantilização, o colega pratica danos imensuráveis à medicina como um todo, né? Então nós temos que sempre ter em mente, ter a consciência, além do bom senso, obviamente, de que qualquer tipo de exposição, qualquer tipo de propaganda, ela deve possuir um caráter exclusivamente informativo, né? A fim de propiciar o bem à população, né? De trazer um conteúdo científico que vai engrandecer o seu público, né? Trazer um bem à sociedade em geral.
Annelise, e antes da gente finalizar, eu já queria finalizar te agradecendo muito pela presença, você abrilhantou o Strabcast, foi totalmente esclarecedora, mas eu queria te perguntar o seguinte: considerando a sua experiência como conselheira do CFM já há algum tempo, fazendo um exercício de futurologia, essa resolução é muito mais moderna que a anterior, mas tenta fazer uma previsão para a gente. Quais vão ser as principais infrações que os médicos vão cometer diante dessa nova resolução?
Uma pergunta difícil, porque como a gente conseguiu abranger muitas demandas, né, dos colegas, a infração vai ficar cada vez mais difícil, né? Mas o que nós vemos muito hoje, e que eu acho que continuará assim, infelizmente, é a questão da pessoa causar uma sensação no seu ouvinte, no seu telespectador, né? Ou no seu seguidor, de que tem uma especialidade, ou seja, que é especialista em determinada área sem o ser. Então, acredito que vamos continuar ainda vendo esse tipo de infração, apesar de que quem tem pós-graduação foi um grande ganho para essas pessoas que não têm registro de qualificação de especialista, mas têm a pós-graduação realizada, de poderem divulgar que têm a sua pós-graduação, desde que acompanharam o termo não especialista. Mas nós temos visto cada dia mais pessoas que nem têm pós-graduação, mas que atuam em áreas específicas da medicina, e aí causa essa sensação realmente de que tem um conhecimento técnico em algo que não possui. Então eu acredito que essa será a principal infração, porque muitas coisas que a gente vê serem publicadas de forma equivocada, que a gente via, me desculpe, né, no passado, anteriormente à resolução entrar em vigor, a gente conseguiu sanar com mudanças, né, com essa nova resolução. Realmente ela foi um ganho muito grande para a população médica, porque hoje nós temos uma possibilidade maior de divulgar o nosso próprio trabalho, né? Então, hoje eu posso dizer com toda clareza e toda consciência de que nós temos total capacidade de divulgarmos o nosso trabalho, né, de angariarmos clientela, digamos assim, por que não, e de forma ética, né, de forma ética, sem infringir os ditames aqui dessa casa, né, do Conselho Federal de Medicina.
Excelente, Annelise. Nosso bate-papo foi ótimo e ficou muito claro que é possível sim a gente se posicionar nas mídias de forma ética, de forma eficiente e, por que não, interessante.
Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição para quando vocês quiserem falar sobre publicidade médica ou sobre qualquer outro assunto relacionado ao Conselho Federal de Medicina. Foi um prazer enorme, obrigada.
E esse foi o Strabcast. Hoje nós conversamos com a Annelise Meneghesso. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de nos seguir e favoritar na sua plataforma de áudio preferida.